A paz, meus irmãos. Eu sou Ítala Mororó. Sou membro da Pastoral da Divina Misericórdia da Paróquia de São Benedito e Patrocínio. Venho dar continuidade àquele áudio passado onde nós falamos da vida de Helena Kowalska, que lá na frente ela passa a ser irmã Maria Faustina Kowalska. Mas nós ficamos lá onde ela chegou até aquele convento e pediu para ficar lá. E Jesus autorizou, e aquela irmã disse: se Jesus disse que você poderia ficar, quem sou eu para dizer o contrário? Mas ela precisava de dotes, não foi isso? Então ela passou mais um ano trabalhando e chegou o grande dia, o tão esperado dia, o dia de se apresentar na congregação das irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia. No dia 1 de agosto de 1925, ela chega ali para se apresentar. Ela diz no seu diário que a felicidade era tão grande que parecia ter entrado na vida do paraíso. Isso ela diz no parágrafo 17. Passaram-se os dias e aquilo tudo era novidade, mas semanas depois veio uma tentação de mudar de congregação, pois ela desejava muito mais tempo para oração. E lá ela não tinha tempo, ela tinha muitos afazeres. Mas como eu já havia falado, ela tinha uma intimidade muito grande, uma amizade muito grande com Jesus. E ele sempre que podia, ele estava lá com ela. Eram essas visões que ela tinha. E nesse dia, ela teve uma nova visão. Jesus mostrando sua face dolorosa, chagada. E ele vai dizer que fica muito triste. Na verdade, ele diz assim: tu me aflige tamanha dor se saíres dessa congregação. Chamei-te para este, não para outro lugar, e preparei muitas graças para ti. Tudo isso, meus irmãos, está no nosso diário. Essa frase que Jesus fala com ela está no parágrafo 19 do diário de Santa Faustina. E aí, como ela era muito obediente, ela continuou ali onde o Senhor queria que ela ficasse. E de postulante, que assim que entra no convento, é postulante, ela passou ao noviciado. Em 1928, no dia 30 de abril, ela passava a ser noviça e recebia o nome de Irmã Maria Faustina. Foi diante do bispo Stanislau, fez os primeiros votos e, passados 5 anos, ela fez os votos perpétuos de castidade, pobreza e obediência. No convento, meus irmãos, ela trabalhou em diversos lugares, em diversos conventos, porque ela passou por muitas casas da congregação, porque ela ia ajudar. Uma tirava férias, ou uma ia para um retiro, e ela ia substituir. Como eu havia falado, ela não tinha muito estudo, né? E ela só fez até a terceira série. E lá no convento, ela passou a exercer aquelas funções mais baixas, né? Aquelas menores, eu não digo nem mais baixas, menores. E ela foi ser cozinheira, ela foi ser faxineira, ela foi ser porteira, ela trabalhou por um tempo na padaria. O convento tinha uma padaria e ela trabalhava nessa padaria do convento, arrumando as dispensas, às vezes entregando pão, às vezes trazendo aquelas cestas pesadas. Era ela e outra. Era um trabalho muito puxado. Mas ela não se deixava abater, ela não transparecia cansada. Era uma pessoa que era muito cheia de Deus, muito cheia de vida. Era uma pessoa, como eu falei, Ela era mística, mas ela não deixava transparecer. Ela era muito rica da presença de Deus. Ela era muito obediente às regras do convento, né? E ela mesmo, por natureza, ela era muito recolhida, silenciosa. Era uma pessoa muito espontânea, serena, cordial, caridosa, na verdade. Uma das maiores qualidades de Faustina era ser caridosa. Ela se doava por completo àqueles que precisavam dela. Ela se doava até em oração. Por isso ela muito pede pelos pecadores do mundo inteiro, porque quando ela via a necessidade de alguém, de algum bêbado, né, de alguém que chegava bêbado lá na portaria, às vezes atormentava e tudo, e ela não se deixava atormentar. Ela simplesmente pedia ao Senhor, ela clamava ao Senhor. E a vida dela era assim, doada. Ela se unia a Deus a cada novo dia. A intimidade que essa mulher tinha com Jesus, com Deus, era maravilhosa. E nos deixou muitos escritos em seu diário. Se você buscar ler um pouco, é assim uma coisa fascinante. Nós nos apaixonamos por essa mulher. E a gente tira para a nossa vida que nós podemos ser santos. Porque ela já foi agora, há pouco tempo, né? Foi nesse século já. Tinha as dificuldades do seu tempo, dos seus dias dentro daquele convento. Tinha pessoas dentro do convento que também não gostavam dela. Assim como nós passamos, ela também passava. Tinha gente que, para atrapalhar a vida dela, quebravam coisas, colocavam que tinha sido ela. Tinha pessoas que não gostavam realmente dela. Tinha inveja. E ela não se deixava abater por isso. Conta a história, né, que uma delas lá não gostava dela de jeito nenhum, mas todas as vezes que ela passava por essa irmã, ela sorria. Sempre que essa irmã precisava de algum apoio, de alguma palavra, ela estava lá. Porque ela achava que essa era a missão dela. E era. Porque quem quer ser santo tem que fazer assim. Irmã Faustina, ela era assim, muito, muito carrasca consigo mesma, né? E ela fazia muitos jejuns esgotantes que enfraqueceram seu corpo. E passou por muitas noites escuras, sofrimentos espirituais. Até porque ela ofereceu tudo isso aos pecadores. Por tal motivo, ela passa por diversos sofrimentos na alma. E com tudo isso se manifestou uma tuberculose, que lhe atacou os pulmões e o aparelho digestivo. Sofreu muito, meus irmãos. Várias vezes esteve hospitalizada. E acabou por falecer em fama e santidade. A 5 de outubro de 1938, ela tinha apenas 33 anos de vida e 13 de profissão religiosa. Seu corpo, ele foi enterrado, né? Que nós chamamos aqui, é enterrado mesmo. No cemitério do convento. E depois de algum tempo, quando começou o processo de beatificação, ele foi transladado para a capela do convento. E hoje ela é enterrada lá no convento. Sua vida foi bem curta, mas nesse período em que ela viveu, ela nos deixou muitos testemunhos. Ela nos deixou muita coisa escrita no diário. Inclusive, nós vamos ver ainda as formas de culto à Divina Misericórdia. Foi tudo o que Jesus pediu para ela, para que ela passasse para nós, para a gente viver essa experiência da misericórdia de Deus. Aguardo vocês no próximo áudio.